Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando com o Pense Verde deste sábado para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje já chega com informações e vamos trazer para você um destaque na área rural. As startups brasileiras têm um desafio de reduzir o desperdício de alimentos. Vamos conferir?
Aproximadamente um terço dos alimentos produzidos por ano no mundo para o consumo humano se perde ou é desperdiçado, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Isso equivale a 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos, volume suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas. Diante dessa realidade, a Bayer, em parceria com o Foodtech Hub BR, desenvolveu o desafio Food Loss. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de soluções que ajudem a reduzir as perdas de alimentos no trajeto entre as fazendas e os fornecedores. As quatro vencedoras do desafio foram escolhidas entre 20 finalistas, segundo André Fucugalti, gerente de projeto em inovação aberta da divisão agrícola da Bayer.
As soluções propostas por essas startups endereçam temas prioritários do agronegócio, que são novas tecnologias, processos digitais, transporte e armazenamento, processos que aumentam o tempo de prateleira, segurança e além da produção agrícola. E o nosso foco com o desafio é investir em quem pode realmente oferecer essas ferramentas inovadoras para a cadeia de frutas e hortaliças, com o objetivo de reduzir as perdas, né, desde o momento em que esses alimentos são produzidos na lavoura até quando elas chegam aos fornecedores, isso antes de chegar ao varejo.
Somente no Brasil, na fase final da cadeia de abastecimento, as perdas médias de alimentos chegam a 30% no segmento de frutas e a 35% no de vegetais, de acordo com uma pesquisa da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
A gente acredita que todo investimento em inovação deve contemplar a sustentabilidade, né? Até porque uma vez que a agricultura faz parte da inovação, para a gente enfrentar os desafios como a redução alimentar, da segurança alimentar, da biodiversidade e questões climáticas. E a gente sabe também que é impossível inovar e resolver tudo sozinho. E por isso, a gente busca sempre atuar por meio da inovação aberta com startups, hubs de inovação e também de outras entidades, incluindo o meio científico.
O desafio priorizou soluções do setor de hortifruti. Além da interação com importantes atores da cadeia, cada startup vencedora receberá um prêmio de R$10 mil em crédito para uma viagem para visitar espaços de conhecimento relacionados com a categoria em que competiu. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
Obrigada ao Leno Falck, trazendo por aqui informações. Está tramitando agora no Senado um projeto de lei que prevê incentivos fiscais à reciclagem. É a criação de um fundo para apoio à atividade e emissão de títulos para financiar esses projetos. Quem nos conta sobre isso é Felipe Moura.
O projeto de lei que cria incentivos fiscais à indústria da reciclagem aguarda sanção presidencial. De autoria do deputado Carlos Gomes, do Partido Republicanos do Rio Grande do Sul, o PL cria também o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, o Favorecicle, e fundos de investimentos para projetos de reciclagem, o ProRecicle. O relator da matéria, senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, defende que o projeto vai auxiliar famílias de catadores de lixo em todo o país.
Quando fui prefeito da cidade de São Borja, nós instituímos um programa de coleta seletiva de lixo, construímos uma usina de reciclagem, montamos também uma cooperativa de catadores pensadores, como 25 sócios, e iniciamos com um grande sucesso esta cooperativa.
Os recursos do Favore Cicli deverão vir de doações, do orçamento da União, de convênios e acordos de cooperação. Para o especialista em direito ambiental Alexandre Aroeira Salles, os incentivos fiscais são positivos para o desenvolvimento de projetos que estimulam a cadeia produtiva da reciclagem.
Os incentivos previstos pelo projeto, eles são importantes para uma mudança de cultura. Muda-se a cultura de um povo, de uma nação, de uma cidade, de um bairro, até mesmo dentro das organizações, das empresas, por meio de incentivos. E o poder público pode incentivar, dando e facilitando mecanismos como doação e redução de tributos.
As pessoas físicas e jurídicas que tiverem gastos com projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente vão poder deduzir do imposto de renda. A medida vai valer por 5 anos. Com a colaboração de Laísa Lopes, reportagem Felipe Moura.
Obrigada ao Felipe, trazendo informações sobre esse projeto de lei que cria incentivos fiscais para a reciclagem de resíduos. Depois de aprovado pelo Senado, essa proposta ainda vai à sanção do presidente da República. Seguimos com o Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar de boas ações?
Agora no Pense Verde, boas ações.
A Rafaela Martinez traz agora a reportagem, vai contar pra gente sobre um programa que prevê a reciclagem de fraldas descartáveis. Rafaela?
Cuidar da natureza é uma preocupação cada dia mais urgente. Rumo ao cumprimento das metas integradas ao seu Plano Global de Sustentabilidade para 2030, a Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de produtos de higiene pessoal, por meio da sua marca Hugs, em parceria com a Bumera, empresa especializada em economia circular, desenvolveu o programa Minha Primeira Reciclagem, que tem como objetivo contribuir para a conscientização de pais, alunos, escola e a comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente. A Kimberly-Clark é pioneira neste programa, inédito não somente no Brasil, mas na América Latina, que possibilita que as fraldas utilizadas nas escolas sejam coletadas, recicladas e transformadas em matéria-prima para novos produtos. As escolas participantes do programa recebem treinamento sobre o impacto ambiental e a correta conscientização de uso, armazenamento e destinação das fraldas. Henrique Melo, gerente de negócios e marcas de cuidados infantis da Kimberly-Clark Brasil, reforça o quanto a companhia segue desenvolvendo soluções focadas em materiais renováveis e economia circular.
O olhar para a sustentabilidade é muito presente na companhia, seja nas iniciativas voltadas para o nosso processo produtivo, como também no olhar para as nossas marcas. Hoje nós sabemos que os nossos consumidores também se preocupam com esse tema e buscam, assim como nós, cada vez mais iniciativas e produtos que se alinham ao propósito da sustentabilidade. Nesse sentido, o programa Minha Primeira Reciclagem chega como mais um aliado para esse momento.
O programa terá início apenas em escolas na região metropolitana de São Paulo, em fase piloto, para que aprendizados e ajustes possam ser posteriormente implementados, além de estudos no sentido de entender a viabilidade de escalar o projeto, considerando que esse é um grande desafio. Esse é mais um passo na jornada da Kimberly-Clark, que tem como um de seus pilares a redução da pegada plástica em 50% até o ano de 2030. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez.
É, obrigada, Rafaela. E basta ir em qualquer chá de bebê para você ver a montanha de fraldas descartáveis que os pais ganham e se questionar também. Afinal, qual é o impacto ambiental de tanto resíduo? O Brasil vende 250 fraldas descartáveis por segundo e a maior parte disso vai direto para os aterros sanitários, onde vão ficar por até 500 anos até que façam todo o processo de decomposição. A verdade é que as fraldas descartáveis são práticas para os pais, para os familiares, mas são um grande vilão para sustentar sustentabilidade ambiental, não só pelo lixo gerado, mas por todo o impacto que tem na produção dela. Então a gente vai falar para você o seguinte: hoje o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo de fraldas descartáveis, de acordo com a ABPEC. Só em 2014, por exemplo, foram quase 8 bilhões de fraldas descartáveis vendidas no país. Isso significa 15 mil fraldas por minuto. São quase 305 mil toneladas de resíduos produzidos em apenas um ano. E esses números vão seguindo uma tendência de crescimento ano a ano. Uma fralda tradicional descartável é composta por um interior absorvente, que normalmente é feito de fibras de celulose, do papel, e um polímero absorvente, que é plástico. Também é adicionado o poliacrilato de sódio, que é um sal que ajuda a absorver mais líquidos. A camada interna é feita com tecido à base de papel, que permite que os líquidos escorram até o interior do absorvente. As camadas plásticas externas adicionais e os elásticos ajudam a segurar a fralda e impedir os vazamentos. Por fim, os adesivos plásticos são usados para deixar todas essas camadas juntas. Resumindo, uma fralda é feita de plástico, papel e químicos. Todos esses materiais são leves e pouco volumosos para os aterros sanitários. O papel, por exemplo, é facilmente decomposto, mas o grande vilão da fralda é o plástico. Uma fralda leva 500 anos para se decompor completamente por causa do plástico. Ou seja, no ano de 2500, eu disse para você, em 2500 ainda estarão na Terra as primeiras fraldas descartáveis inventadas no mundo. Um estudo da Agência Ambiental do Reino Unido definiu que um bebê usa em média 4 fraldas descartáveis por dia, quase 5. São quase 3.800 fraldas até os 2 anos e meio. Apesar que em muitas situações, esse número pode chegar perto de 6 mil. Esse mesmo estudo analisou o impacto do dióxido de carbono envolvido na produção, comercialização e descarte dessas fraldas. Foi constatado que um bebê usando fraldas descartáveis por 2 anos e meio... produz cerca de 550 quilos de CO2. O relatório enfatiza ainda que a fabricação das fraldas representa a maior parte deste número. E aí, quem sou eu na fila do pão para dizer para você para não utilizar? Claro que não, né? Eu não vou fazer isso. Mas existem fraldas descartáveis que já são biodegradáveis. Muita gente está optando por esse modelo sem entender direito como ele funciona. Mas na prática, essa outra fralda biodegradável usa materiais que são mais fáceis de se decompor por micro-organismos. Ao invés do plástico derivado do petróleo, elas têm plásticos orgânicos, além de contar com menos corantes e outros químicos. Sem dúvida, é uma boa alternativa para as fraldas descartáveis tradicionais. Mas no Brasil, ainda há poucos fabricantes de fraldas descartáveis biodegradáveis e pode se tornar uma opção cara aí pro dia a dia. Além disso, se elas fossem descartadas em aterros sanitários comum, o fato de ser biodegradável vai fazer pouca diferença. Se engana você se está pensando que aquelas tradicionais fraldas de pano que a sua avó usava está muito antiquada, muito antiga. Hoje já existem no mercado muito mais tecnologias que não precisam daquelas calças plásticas que a gente colocava por fora antigamente, por causa da capacidade de absorção. As fraldas ecológicas modernas usam um interior de tecido natural com impermeável laminado aplicado diretamente no tecido. Do lado de fora, o poliéster permite estampas diferentes e estilosas. A grande vantagem de verdade é que essas fraldas são reutilizáveis. Um enxoval completo de fraldas ecológicas e que tenha os devidos cuidados, vai todo o tempo que o bebê precisar de fralda. E na prática, essas fraldas ecológicas também são mais econômicas que as descartáveis. Muita gente pergunta, mas se contar as lavagens aí, a fralda ecológica não tem um impacto maior? No quesito consumo de água, sim, ela consome bem mais água do que se você só jogar a fralda fora, né? Mas a gente não pode ignorar algumas coisas. Uma fralda descartável, por exemplo, consome na sua produção cerca de 2 vezes mais água do que uma fralda de pano se você lavar. Então, considerando que a fralda ecológica substitui cerca de 225 fraldas descartáveis, a gente está falando em 517 vezes de mais água sendo utilizada na fabricação. Vamos pensar sobre isso? Que tal investir aí nas fraldas ecológicas e reduzir o número de fraldas descartáveis utilizadas pelos pequenos? Seguimos com o Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós vamos agora até a Central de Conteúdos falar de uma ação de bolsistas do Instituto Federal de Vacaria que resultou numa apostila sobre compostagem. Quem conta pra gente é João Pedro Minella.
Um grupo de bolsistas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria, está desenvolvendo um projeto relacionado à separação de resíduos domésticos e também compostagem. A iniciativa, intitulada Avaliação da Separação de Resíduos Domésticos no município de Vacaria, está sendo realizada pelas alunas Lívia Lima e Renata Menin, sob coordenação dos professores Vanderlei Coefender e Thalita Zimmermann. Em entrevista à Tuádio Fátima, Renata explica que o trabalho teve início com uma pesquisa que revelou uma certa falta de conhecimento sobre os métodos de compostagem por parte dos alunos do Instituto Federal. Com base nisso, foi possível ampliar o projeto com a construção de uma apostila com orientações sobre o tema.
Isso, então, nosso trabalho inicial foi realizar uma pesquisa, então, levantando dados com os alunos, realizando um questionário, onde esse questionário foi respondido no mês de agosto. Então, a gente pôde observar que a maioria dos alunos tem a consciência da separação desses resíduos, mas que ainda faltava um pouco de entendimento sobre os métodos de compostagem. Então, agora, no momento, nosso objetivo é confeccionar uma apostila, que a gente traga essa metodologia e que os alunos e também a comunidade possa aplicar em suas casas, né? Então a gente queria, assim, além de toda a nossa pesquisa, destacar que a gente acaba separando o nosso lixo, mas isso vai direto para a coleta. A gente não reutiliza nada para o nosso, digamos assim, para o nosso consumo, para o nosso bem, porque na compostagem, a matéria orgânica que é decomposta ali, a gente pode utilizar no nosso jardim, na nossa horta, como adubação, né? Então, isso é muito importante que as pessoas, então, tenham esse conhecimento da compostagem, que isso é benéfico para todos. Então, a compostagem, ela vem com o intuito de você reutilizar os resíduos orgânicos que tu tem na tua casa, né? Isso tem várias metodologias que você pode aplicar, tanto em apartamentos, quando você tem casa com pátios maiores. Existem várias metodologias, como a vermicompostagem, que é onde você utiliza minhocas, que elas vão, né, fazendo decomposição dessa matéria orgânica. Também temos método de enterramento, que você pode fazer no teu pátio. E, então, é isso que a gente quer passar para o pessoal, que além de você, para você não descartar isso diretamente num aterro sanitário, você pode fazer uso dessa matéria orgânica que você, desse resíduo que você descarta na tua casa, fazendo as metodologias, né?
Lívia explica que a separação dos resíduos é o primeiro passo para construir um sistema de compostagem e que estas atitudes devem ter início dentro de casa para que posteriormente façam a diferença para toda a comunidade.
Na verdade, a separação do lixo é o primeiro passo para construir um sistema de compostagem, tanto vermicompostagem quanto o enterramento, como a Renata disse. Qualquer método, ele necessita da separação, já que a gente vai colocar na compostagem só os resíduos orgânicos, que são aqueles... O resto de verduras, o resto de frutas, cascas, o resto de comida. Claro que tem algumas restrições, né? Mas sim, é uma atitude que começa dentro de casa, porque todas as atitudes grandes, todos os nossos hábitos que todo o planeta tem, começa dentro de casa. É de pouquinho em pouquinho que as coisas vão ficando maiores e vão virando um hábito. Então é importante que isso comece dentro da nossa casa, porque é o mais simples e é isso que a gente quer incentivar. Algo que as pessoas realmente possam fazer para ajudar o meio ambiente.
A apostila está ainda em fase de testes dentro do Instituto Federal e deve ser liberada a toda a comunidade após a sua conclusão. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João, trazendo por aqui informações no Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição de hoje fica por aqui. Um forte abraço para você, um ótimo final de semana. A gente se vê. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.